Festa, balão, quadrilha e muita alegria. É noite de Santo Antônio, São João e São Pedro. Noites de matracas e zabumba, bumba meu boi e arraiais. Que não faltem as batatas e sardinhas assadas, nem o irresistível quentão. Broa, pé de moleque, manjericos e muito amor na noite de São João. O que mais quero é pular a fogueira e esquentar o teu coração. Bem-vindas e bem-vindos ao 18º programa O Mundo da Língua Portuguesa. Ah, o mês de junho, mês das festas populares em Portugal, das festas juninas no Brasil e tantos outros festejos no sexto mês do ano nos países da CPLP.
Pues sí, Giselle, un mes muy especial y lleno de celebraciones aquí en Radio La Vida. Quedaros con nosotras en este sexto mes de 2021 y en este 18º programa, O Mundo da Língua Portuguesa.
Muito obrigada pela sintonia ao redor do mundo. Aqui deste lado fala Gisele Menezes Mendes, com a participação indispensável das nossas queridas colaboradoras, Ana Margarida.
Olá, Gisele, olá, companheira. Já estamos aqui quase já no mês do verão.
Professora Elizabeth França.
Olá, queridas e queridos ouvintes. Fiquem conosco que o programa de junho está só começando.
Professora Gabriela Morandini.
Olá, Gisele. Olá, meninas. É, já estamos em junho. Vivas as festas populares e as festas juninas.
Professora Maria João Barbosa.
Olá, companheiros da Rádio Olavito. Fiquem na nossa sintonia com o mundo da língua portuguesa e as nossas surpresas giríssimas para este 18º programa. Ah, e não se esqueçam dos manjericos na janela no festejo do santo casamenteiro.
Y con nosotras, como siempre, nuestra querida Miriam Toro a los controles. Y es que la pandilla de Un Mundo de Lengua Portuguesa no existe sin ella. Un gran beijo, Miriam.
Esta é a primeira emissão em território Hispalense Arredores de um programa em português na Universidade Pablo de Olavide, em Sevilha. E já vai aqui o nosso imenso bem-aja à Rádio Olavide e também à Noélia Cameron, gestora desta rádio. Muito obrigada.
Primeiro, começamos com o bloco literário, com Maria João Barbosa.
Meninas, este mês é de facto muito especial em Portugal, mas também no Brasil, com o tema das festas populares, ou como se diz na terra da Gisele, da Gabriela e da Elizabeth, as animadíssimas festas juninas.
Ah, eu até já tenho uma prima em Portugal. Que quando era pequena, quando era menina, participava do famoso concurso das Marchas Populares de Lisboa e ela adorava. Ai, já penso logo nas sardinhas assadas e nas broas.
Eu também.
Ah, sim, Ana, tradição é tradição. E a tradição manda que no dia de Santo António, o 13 de junho, os foliões comam sardinhas assadas, caldo verde, pimento assado e broa. Que maravilha! Hoje, porém, não vos deixo pratos saborosos, mas sim quadras para o dia de Santo António. Anotem aí. Santo António e São João vão ao desafio cantar? Nas barracas das sardinhas espero poder passar. De manjerico na mão e uma quadra a namorar. E com o arquinho e balão vamos todos bailar. Não precisa de altar o nosso Santo Antoninho. No coração pode ficar, fazer dele o seu cantinho. o manjerico bem cheiroso, pô-lo a regar e pôr ao luar, dar-lhe um rapaz bem jeitoso para com ela se casar. No mês dos santos populares, vou para a rua, vou cantar. Não quero estar em casa, quero é ir pular.
Que legal, Maria João. Tomo nota dessas quadras para as aulas de português língua não materna. Obrigada pela partilha.
Seguimos com o 18º programa O Mundo da Língua Portuguesa na Rádio Olavide. E hoje, no bloco Entrevista do mês de junho, uma entrevista muito especial. Gilvan Miller de Oliveira é professor associado da Universidade Federal de Santa Catarina e coordenador-geral da Cátedra Unesco em Políticas Linguísticas para o Multilinguismo, Gestão 2018 a 2022, com sede na Universidade Federal de Santa Catarina, que envolve 25 universidades em 14 países e se dedica a pesquisar as diferentes facetas do multilinguismo. Foi diretor do Instituto de Investigação e Desenvolvimento em Política Linguística, IPOL, em Florianópolis, Brasil, de 2002 a 2010, e diretor executivo do Instituto Internacional da Língua Portuguesa, IUP, da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, em Cabo Verde, de 2010 a 2014, criando projetos como o Vocabulário Ortográfico Comum, VOC, associado ao Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa, de 1990, e o Portal do Professor de Português Língua Estrangeira, Língua Não Materna, para o ensino do português pluricêntrico. Suas publicações focalizam as políticas linguísticas, em especial o multilinguismo e as línguas minoritárias, e a história social das línguas.
Que trajetória fantástica! Bom, vamos diretamente a Santa Catarina, sul do Brasil.
Professor Gilvan Miller, muito bem-vindo ao primeiro programa emitido em português na Rádio Olavide e em Sevilha. Poderia partilhar com os nossos ouvintes onde nasceu e como começou a sua carreira docente?
Olá, Gisele. Eu queria começar agradecendo o convite, a oportunidade e mandando um forte abraço para os ouvintes de Sevilha, da Espanha, aqui de Florianópolis, no sul do Brasil. Bem, eu tive uma primeira experiência docente como alfabetizador do MOBRAL, Movimento Brasileiro de Alfabetização, e a questão da alfabetização de adultos e da educação popular foi muito importante na minha formação. Eu depois assessorei a educação de jovens e adultos, a EJA de Florianópolis, por mais de 10 anos. E lembrando que eu estudei linguística na Unicamp, e que meu primeiro trabalho não foi como docente, como professor, mas como linguista. Talvez eu tenha sido das poucas pessoas no Brasil que tenha na sua carteira de trabalho escrito linguista e não professor. E aí eu trabalhei na Fundação Nacional do Índio, a FUNAI, que é o órgão, na época do Ministério da Justiça, que cuida da população indígena do Brasil, que hoje é uma população por volta de 1 milhão de pessoas, que fala mais de 180 línguas diferentes, e o meu trabalho como linguista era atender as demandas linguísticas de vários povos indígenas, então, que entravam em contato, que queriam fazer projetos e assim por diante. Muito bem, depois eu fiz um mestrado na Alemanha, em Konstanz, na fronteira com a Suíça e a Áustria, em filosofia, linguística e história, e voltei, e desde 91, eu sou professor universitário na área de letras e me dedico especialmente à política linguística e à história social das línguas. Mas em política linguística, a docência nas faculdades de letras, primeiro na Unijuí, no sul do Brasil, depois na Federal de Santa Maria, depois na Unicamp, e agora há 26 anos na Universidade Federal de Santa Catarina, se dedica também a assessorar as comunidades linguísticas brasileiras em projetos de política linguística, cooficialização de línguas, ensino em contexto multilingüe, e claro, como eu vou falar já em seguida, isso implica também num trabalho com o português, seja na história do português, que foi minha tese de doutorado, seja em outras atuações de ensino e de políticas do português mesmo.
O contexto geopolítico, cultural e linguístico do espaço da lusofonia é essencial para os organismos que promovem o português ao redor do mundo. Conte-nos um pouco sobre estes organismos e o seu trabalho com os mesmos.
Bem, em primeiro lugar, eu comentaria o termo lusofonia. Muita gente critica o termo lusofonia, lhe atribui um papel colonialista, né? Eu queria lembrar que fonia se refere a um conjunto de países que compartilham uma língua, e nesse sentido é um termo em expansão no momento. Antes não se falava em anglofonia, agora se fala, não se falava em hispanofonia, mas apenas em francofonia. E para além do espaço europeu, hoje também se fala em bantufonia, para as línguas banto da África, se fala em malaiofonia, para as línguas malaias do sul da Ásia, enfim. Então, lusofonia é um termo contemporâneo e que deve ser destituído de todo o seu julgamento cultural e deve permanecer com aquilo que o define centralmente, que é o fato de compartilhar uma língua, que é o português, com todos os conteúdos culturais que o português pode transmitir. Em segundo lugar, eu queria dizer que a lusofonia, como um conjunto de países, é muito interessante, porque esses países, com suas diferenças, se comunicam de uma maneira diplomática, desenvolveram órgãos comuns, como seria a CPLP, a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, e dentro dela, muito especificamente, o ILP, o Instituto Internacional da Língua Portuguesa, como uma entidade para planejar e para executar, para coordenar, mais do que tudo, a política linguística do português, visto, nesse caso, como uma língua internacional, muito mais do que línguas nacionais. Então, o Instituto Internacional da Língua Portuguesa, cuja ideia nasceu no momento em que caiu o Muro de Berlim, em 89, a ideia nasceu um mês depois da queda do Muro de Berlim, e, portanto, é um instrumento, um instituto contemporâneo, pós-Guerra Fria, e que permite uma série de atuações conjuntas para o espaço de língua portuguesa. Eu tive o privilégio de ser diretor executivo do ILP durante 4 anos, de 2010 a 2014, e de conseguir desenvolver alguns projetos que estão em vigor hoje, como é o caso do Vocabulário Ortográfico Comum da Língua Portuguesa, o VOC, e o Portal do Professor de Português, Língua Estrangeira, Língua Não Materna, o PPPLE.
Na sua opinião, qual é a importância de uma visão mais pluricêntrica da língua portuguesa e do português como património comum de todos os seus falantes?
Bem, na nossa gestão do ILP, eu tentei trazer 3 conceitos para a gestão da língua portuguesa. O conceito de multilinguismo, da importância de dialogar com outras línguas e cooperar com outras comunidades linguísticas. O conceito de português como língua internacional, superando uma visão estritamente nacional que levou a um conflito que permaneceu durante todo o século XX entre a norma portuguesa e a norma brasileira como normas não cooperativas da língua, e o conceito de língua pluricêntrica, que foi desenvolvido pelo linguista alemão Heinz Kloss algumas décadas atrás, e que é basicamente um conceito de gestão. O pluricentrismo não se refere ao fato de que há variação linguística na língua, toda língua tem variação linguística. O pluricentrismo se refere ao fato de que há mais de uma norma linguística na língua e mais de um centro normatizador, que normalmente coincide com o fato de que essa língua é falada em mais de um país E cada um desses países exerce a sua soberania, o seu papel de normatizar essa língua de uma certa maneira, criando, portanto, normas que podem ser cooperativas ou podem ser concorrentes, conforme o caso. Então, o conceito de pluricentrismo, eu diria que é um conceito de gestão e que cabe como uma luva para a situação, não daquilo que o português é no momento, mas daquilo que nós queremos que o português seja, na medida em que pleiteamos, naturalmente, que cada país de língua portuguesa esteja presente na sua gestão, coopere na sua promoção, participe com as suas idiosincrasias locais, regionais, nacionais, com a sua cultura, com a sua literatura, com toda a sua produção societária, digamos assim, para a língua portuguesa. É nesse sentido que o pluricentrismo é uma proposta de um português de todos os países. E que nós possamos superar, então, uma situação que foi a do século XIX e XX, em que havia só um país de língua portuguesa, ou apenas dois países de língua portuguesa, em direção a uma participação estendida, a uma participação ampliada, em que todos possam se sentir donos e possam trabalhar nas suas respectivas normas. E esse sistema de normas, então, esse sistema plural de normas, como já está, de certo modo, apresentado no portal do professor de português, língua estrangeira, língua não materna, PPPLE, que todos esses países possam se sentir representados e trazer as suas riquezas para a língua portuguesa.
O que ainda é necessário ser feito para o maior desenvolvimento das políticas brasileiras de fomento na área de ensino de português como língua estrangeira?
Essa sua pergunta deixa a gente assim com vontade de falar uma hora sobre o assunto, porque há muita coisa para ser falado, mas eu queria frisar que acabou de ser lançado um livro pela Fundação Alexandre de Gusmão, a FUNAG do Itamaraty, que se chama Panorama para a Contribuição Brasileira para a Difusão da Língua Portuguesa, que tematiza exatamente vários desses aspectos, oportunidades, a promoção da língua na fronteira, a promoção da língua como acolhimento, a promoção da língua de herança, produção da língua no Mercosul e assim por diante, várias iniciativas que o Brasil realiza para a promoção da língua portuguesa. É claro que é evidente que a importância do ensino do português como língua estrangeira nas suas várias vertentes, língua de acolhimento, língua de herança, língua de memória, língua de integração regional, tem crescido no Brasil, apesar de que não é um curso, por exemplo, de graduação em muitas universidades, que eu saiba, só 4 universidades brasileiras têm um curso de letras que inclui uma terminalidade de português como língua estrangeira. Isso ainda é um grande desafio, mas é preciso considerar que o que o Brasil precisaria fazer mesmo para que isso se tornasse importante é internacionalizar-se mais, é transbordar mais para fora. O Brasil continua sendo uma grande ilha. Os olhares nossos, como brasileiros em geral, estão dentro das fronteiras do país, né? Nós temos poucas relações com os vizinhos da América Hispânica, poucas relações com os países africanos, um desconhecimento muito grande em relação à Ásia. Então, exatamente transbordar, entrar em contato com o outro, mostrar-se para o outro, fazer com que o outro nos enxergue e, portanto, tenha vontade de aprender o português. Porque todos sabemos que a política de promoção de uma língua e de aprendizado de uma língua como língua estrangeira depende fundamentalmente de uma coisa: o desejo das pessoas de aprenderem essa língua. E sobre esse desejo nós podemos influir na medida em que entremos em relações com as pessoas, com os países, com as instituições, em que as internacionalizações das nossas universidades não sejam restritas a poucos países, mas possam ter um universo maior de contatos, de colaboração, de modo a fomentar cada vez mais o interesse pelo português. E daí, claro, à medida que esse interesse cresce, nós vamos produzir os professores, os instrumentos, os livros, os métodos, e tudo aquilo que é relevante para o crescimento do português como língua estrangeira. Aliás, eu aproveito para convidá-los Nós estamos organizando o primeiro Pluri, o primeiro Congresso Internacional de Línguas Pluricêntricas, que vai ocorrer de 20 a 22 de outubro desse ano, online, através da Universidade Federal de Santa Catarina, da Cátedra Unesco em Políticas Linguísticas para o Multilinguismo e as demais universidades brasileiras que a integram, a Unoeste de Foz do Iguaçu, a Federal Fluminense, a Universidade de Brasília, a Federal da Bahia e a Universidade Federal de Roraima. E lá teremos a oportunidade, então, de discutir o que é esse português pluricêntrico, quais as suas metodologias, quais as suas demandas político-linguísticas, mas não sozinhos. Também vamos discutir outras línguas pluricêntricas e ter outras comunidades linguísticas participando, justamente para permitir um trânsito de experiências nesse grande campo que nós chamamos de multilinguismo.
E agora le toca a nossa secção mais melódica, La La Canta. Haremos um recorrido muito agradável por canções em português, sempre e quando não sejam canções com copyright, respeitando as leis de radiodifusão de esta rádio, intentando trazer canções de todos os países de la CPLP e comentários de las letras de estas canciones como herramientas y sugerencias para actividades en clases de PLE o portugués como lengua extranjera. Y Giselle, ¿qué tenemos musicalmente para este mes de junio?
Para este 18º programa, vamos ouvir a canção Calada da Noite, da brasileira Cris Hermann, que reside na Alemanha, na voz do cantor da cidade de Niterói, no Rio de Janeiro, Paulinho Ciranda. E ainda neste programa, não percam o papo com Cris Hermann no bloco Qual é a Dica?
Só a lua sussurrando as tessituras, calada da noite, e só a lua sussurrando as tessituras, as peles nuas tuas. Minhas de seda, de sede a compor segredos, as peles nuas tuas. Minhas de sede a compor segredos, calada da noite e só a lua. As tessituras, calada da noite e só a lua, sussurrando as tessituras, as peles nuas tuas. Minhas de sede a compor segredo. De sede a compor segredo. Thank you. minhas de seda, de sede a compor segredos.
Meninas, Calada da Noite, achei um tema bem romântico. E Gisele, esta canção tem letra curta, mas com muitas possibilidades de exercícios, pois não?
Sim, Maria João. Letra curtinha da talentosa compositora brasileira Cris Herman e cheia de poesia, rimas e ideias de atividades para aulas de PLE. Os aprendentes nestas aulas podem trabalhar expressão escrita criativa com pequenas quadras, com o seguinte tema. Nesta canção, a lua sussurra tessituras. Tessitura é, musicalmente, a disposição das notas musicais para se acomodarem a certa voz ou instrumento. Portanto, o que mais a lua pode sussurrar? A lua sussurra segredos, a lua sussurra desejos, a lua sussurra o que as palavras não conseguem expressar, e por aí vai. Mas vamos ouvir as sugestões de atividades com essa letra da professora Gabriela Morandini.
Obrigada, Gisele. Olha, nessa canção aparece uma palavra pequenina na forma, mas ampla no significado. Estou falando do só. No verso que escutamos, calada da noite e só a lua, o só é um advérbio, um sinônimo de somente ou apenas. Mas se disséssemos e a lua só, a palavra também poderia ser interpretada como um adjetivo, a lua sozinha, solitária. O só, acompanhado do que, forma ainda uma locução que usamos como uma espécie de comparativo, superlativo. Por exemplo, olha a lua, linda que só. Como quem diz, não há nada tão lindo quanto a lua. Numa aula de PLE, o professor pode explicar todos esses sentidos da palavra só e fazer aquele tradicional exercício de completar palavras num texto, de modo a explorar os múltiplos significados dessa palavra. Um exercício desse tipo é fácil de ser feito hoje em dia naquelas plataformas online, como, por exemplo, Learning Apps ou então o Wonderwall, e ainda serve de boa prática para exames oficiais de português, pois é um tipo de conteúdo e de exercício que costuma aparecer nessas provas. Fica aí a dica.
E que comece o bloco, qual é a dica? A dica de junho é bem multifacetada e neste mês temos 3 super dicas aos nossos ouvintes espalhados ao redor do mundo. Vamos receber a musicista, escritora e poeta carioca radicada na Alemanha, Cris Herman. Ela que neste mês nos presenteou a canção Calada da Noite, de sua autoria, no bloco Lala Canta. Logo depois, receberemos o timorense Paulo Henriques, que nos contará da sua trajetória acadêmica e do seu trabalho com a língua portuguesa em Timor-Leste. E, para fecharmos com chave de ouro este bloco de junho, teremos conosco, na Rádio Olavide, o cabo-verdiano Ricardino Rocha, professor de língua portuguesa para estrangeiros no Centro Cultural Brasil Cabo Verde. Comecemos com a brasileira Cris Herman.
Cris Herman, muito bem-vinda ao programa O Mundo da Língua Portuguesa da Rádio Olavide, na Universidade Pablo de Olavide, em Sevilha. Poderia partilhar com os nossos ouvintes onde nasceu, como se tornou musicista e a sua relação com a área de letras?
Olá! Primeiramente, gostaria de agradecer muito o convite de você, Gisele Mendes, de toda a sua equipe do programa O Mundo da Língua Portuguesa, da Rádio Olavide, em Sevilha. Meu nome é Cris Herman, eu nasci no Brasil, no Rio de Janeiro, e desde 1996 eu vivo na Alemanha, ou seja, há 25 anos, né? Bom, você me pergunta como eu me tornei musicista e a relação com a área de letras, né? Na verdade, eu sempre tive essa paixão pela língua portuguesa, pela literatura e pela música desde que eu era criança. Então, eu acabei estudando música, piano, né, em particular, no Conservatório Brasileiro de Música, quando eu ainda era criança, adolescente, né? E mais à frente eu estudei letras na Universidade Federal do Rio de Janeiro. E desde novinha eu já gostava de compor música e escrever textos. Mas assim, não fazia isso profissionalmente, né? Eu só fui, por exemplo, publicar livros meus solo muito mais tarde, quando eu já estava aqui na Alemanha, né? E quanto à música, eu não estudei música para ser concertista de piano, eu estudei música porque era assim uma paixão doida também que eu tinha pela música, né? Era uma coisa muito forte em mim. E aqui na Alemanha, no Brasil eu cheguei a dar aula particular para criança, né? Para iniciante de piano. E depois aqui na Alemanha eu fiz pós-graduação em Musikpädagogik, né? É um nome complicado em alemão, mas significa educação musical e musicoterapia para idosos, em especial idosos que tenham a doença de Parkinson, né? Desculpa, não é de Parkinson, é de Alzheimer, perdoe, mas de Parkinson também, né? Mas é assim um trabalho muito interessante, né, que eu desenvolvi também aqui na Alemanha, tanto com a música quanto a literatura. Publiquei 10 livros até hoje. Já estou preparando o 11º. Na maioria são de poesia. E eu estou muito feliz com esse envolvimento com a arte, com a música, né? Já fiz muitas músicas em parceria com outros compositores. E vamos seguindo.
Sabemos que trabalha com diversos projetos literários. Parabéns! Conte-nos um pouco sobre a revista Ser Mulher Arte e o lançamento do seu último livro.
Sim, eu sempre me envolvi como não só para mim, mas para outras pessoas, com ativismo cultural, né? Porque principalmente depois que eu vim para a Alemanha, o isolamento e o boom da internet, isso me ajudou a fazer vários trabalhos, sites, blogs, comunidades, né? E organizar antologias. Então, cada vez eu fui entrando mais nisso, né? E a vontade também de ajudar os outros. Então, eu tive a ideia de dar uma força para as artes das mulheres. Foi aí que surgiu a ideia. Aliás, era uma ideia antiga, mas eu comecei a botar em prática mesmo no início do ano passado, no início de 2020, e criei a revista eletrônica Ser Mulher Arte, que desde então tem feito muito sucesso. Muitas mulheres já foram publicadas, ficam todas muito agradecidas. Tem o Instagram, o site da revista é www. sermulherarte, tudo junto.com. E o Instagram também é arroba sermulherarte. Quem quiser visitar, interagir, seria muito bom, porque quanto mais pessoas responderem, comentarem ou visitarem, isso é muito bom para todas que estão participando, né? E a nossa revista é um coletivo também, porque há várias colunas e cada uma é independente para escrever o que quiser na sua coluna. Então, temos de tudo um pouco. Temos resenhas, temos prosa, poesia e muito mais. Temos vídeos também. Tem o meu canal no YouTube da revista, que vocês podem visitar, que já tem muita coisa, entrevistas sobre literatura e artes. Né, que o nome do canal é Revista Ser Mulher Arte CH. E é isso. E o lançamento do meu último livro foi um sucesso, eu fiquei super feliz. Foi no primeiro Salão Internacional do Livro e da Cultura de Genebra, na Suíça. Foi virtual, mas foi muito lindo, muita gente participou, interagiu. Fiquei felicíssima. É um livro de poesia da coleção Dispersos. Foi publicado pela editora Infinita em Portugal. Quem se interessar pelo livro é só escrever infinita.lisboa@gmail.com e encomendar o livro. Ficarei muito agradecida. E muito obrigada novamente pelo convite para essa bela entrevista na rádio.
Agora façamos conexão com Timor-Leste.
Paulo Henriques, muito bem-vindo ao programa O Mundo da Língua Portuguesa da Rádio Olavide. Onde nasceu e como começou o seu trabalho com a língua portuguesa?
Olá, Gisela. Boa tarde. É com muito prazer e honra participar no vosso programa de Rádio Olavide, em Sevilha. Ora bem, eu nasci em Bobonar, um município que faz fronteira direta com a Indonésia. Comecei a trabalhar com a língua portuguesa precisamente em 2009, quando ainda estava a fazer o meu terceiro ano da licenciatura em ensino de língua portuguesa na Universidade Nacional Timor-Leste. Acho que foi na altura, depois do meu primeiro estágio curricular do bacharelato, que aceitei o convite de um amigo para dar curso de português aos jovens universitários numa ONG em Dili. Gostei e fiquei contente desta experiência, pois vi alguns dos meus formandos a evoluírem depois desse curso que eu dei. Alguns chegaram a ter algumas, chegaram a entrar no departamento que eu me formei, e para mim foi uma coisa muito linda.
Conte-nos um pouco do seu trabalho como formador do curso de língua portuguesa para jovens universitários timorenses.
Depois de terminar a formação daquela ONG, eu fui convidado pela coordenadora do Centro de Língua Portuguesa da UNTL para integrar numa equipa de 6 jovens formadores da mesma universidade para conduzir um curso anual de língua portuguesa para jovens universitários na Embaixada de Portugal em Dili. Aceitei, claro, com muito prazer e consciente, ao mesmo tempo, dos desafios posteriores, pois na altura nós não tínhamos apoio, a não ser do Centro de Língua Portuguesa, que fornecia materiais, cópias, não é? Entretanto, eu penso que ensinar português em Timor-Leste ainda continua a ser um desafio. Desde então até os dias de hoje, uma vez que o português não é uma língua de contacto diário pela sociedade em geral, e porque na prática usa-se mais o teto, outra língua oficial de Timor-Leste, do que o português. Quanto à minha experiência de formador de língua portuguesa aos jovens universitários, tentei na altura utilizar materiais que tinha, e os materiais fornecidos pelo Centro da Língua Portuguesa da UNTL para oferecer a esse público. Muitas vezes, para facilitar a compreensão dos formandos, nós preparamos os conteúdos em bilíngue, português e teto, e por outro lado, os formandos, com esta experiência, com esta tradução bilíngue, os formandos gostam muito e aprendiam muito com o português. Por outro lado, os formandos também, na altura, gostavam muito de ouvir a música brasileira. Levei algumas para a aula, mas, no entanto, a maior parte eram músicas portuguesas, com as quais adquiri durante a minha aula de licenciatura.
O que opina da visão mais recente de uma língua portuguesa mais pluricêntrica e do atual papel de Timor-Leste neste contexto?
Penso que a língua portuguesa é, mais uma vez, uma língua em expansão global. Está a ganhar cada vez mais espaço no cenário internacional e, pessoalmente, orgulho-me de fazer parte dessa comunidade. Essa comunidade que fala a língua portuguesa. Com o reconhecimento pela Unesco do dia 5 de maio como Dia Mundial de Língua Portuguesa, torna o português cada vez mais forte. E Timor-Leste, como membro da comunidade dos países de língua portuguesa, tem um papel fundamental na divulgação desta língua no mundo e especialmente na região onde se situa. Creio que o nosso governo está ou tem trabalhado muito para que esta língua se torne mais usada na nossa sociedade e expandida cada vez mais por aquela região e posteriormente creio que Timor-Leste servirá como centro de aprendizagem do português para a região do Sudeste Asiático e a Oceânia.
De Timor-Leste, diretamente a Cabo Verde. Ricardino Rocha, muito bem-vindo ao 18º programa O Mundo da Língua Portuguesa na Rádio Olavide, da Universidade Pablo de Olavide. Poderia contar aos nossos ouvintes onde nasceu, um pouco da sua formação profissional e como começou o seu trabalho com o Centro Cultural Brasil Cabo Verde?
Olá, Gisele, muito obrigado por ter convidado para participar no seu programa de língua portuguesa da Rádio Olavide. Cumprimento as suas colegas e aos ouvintes que nos escutam aqui, online, em todo lado. Vou me apresentar para vocês. Eu sou o Ricardino Rocha, professor de PLE no Centro Cultural Brasil Cabo Verde. Sou cabo-verdiano, natural da Ilha do Maio. Neste momento, resido na praia, cidade capital do país. Falando sobre a minha formação profissional, eu sou formado pelo Instituto Pedagógico, formação de professores de ensino básico. Sou graduado em Estudos Cabo-Verdianos e Portugueses, Instituto Superior de Educação, atualmente Universidade de Cabo Verde, e tenho a pós-graduação em Ensino de Português, Língua Segunda, Língua Estrangeira, pela mesma universidade. Falando sobre a minha experiência profissional, eu comecei como professor de ensino básico no ano letivo de 1999-2000. Trabalhei 3 anos no ensino básico. De seguida, eu fui para o ensino secundário. Trabalhei na escola secundária Abílio Duarte, aqui na cidade da Praia, durante 9 anos. E desde 2011, sou professor de português para estrangeiros no Centro Cultural Brasil Cabo Verde. No meu trabalho com a língua portuguesa, eu deparei que os alunos trabalhavam os textos, produziam seus textos, e esses textos se resumiam à apresentação ao professor e nada mais. E tendo em conta também que eu empresto muitos materiais para os meus colegas, acabo perdendo esses materiais, decidi criar um blog que é 9-10-de-junho.blogspot.com como forma de partilhar não só os textos dos meus alunos, mas também os materiais com os colegas. No Centro Cultural Brasil Cabo Verde, para além de professor de português para estrangeiros, eu sou formador em escrita criativa, contação de histórias e oficinas brincantes. Também trabalho com alfabetização de imigrantes e refugiados. A oficina de escrita criativa é para professores de ensino básico e secundário e também para alunos de turmas das escolas selecionadas para o efeito. A oficina de contação de histórias e oficinas brincantes e para professores de ensino pré-escolar, para aprenderem novas técnicas de cativar os seus alunos nas suas aulas.
Quais os seus próximos projetos com a língua portuguesa e com o Centro Cultural Brasil Cabo Verde?
Falando em projetos do Centro Cultural Brasil Cabo Verde, para dizer que em 2018, quando o centro completou 10 anos, nós, a equipa do Centro Cultural, nós produzimos 10 passaportes literários de autores brasileiros. Em 2020, nós, em plena pandemia, nós produzimos um programa via Facebook, chama-se Português no Minuto. Esse mesmo programa foi parar na televisão e desse programa, em 2021, nós produzimos uma gramática, eu e minha colega Mónica Andrade, nós lançamos no dia 5 de maio, para comemorar o Dia Mundial da Língua Portuguesa. Eu, particularmente, nesse dia, eu participei também do lançamento da revista Efeito Coliteral Plural, da Carmen Liman e Carlos Ribeiro, do Alemar. Em termos de projetos futuros, nós queríamos que o nosso projeto de escrita criativa chegasse a todas as escolas de Cabo Verde, como forma de incentivar a oralidade, a escrita e a leitura. E também o outro projeto, que é português para estrangeiros na cadeia, tanto para os presos maiores, como também para os mirins.
Que
começo o bloco só mais um detalhe, com novidades e informações sobre a fauna, flora e o meio ambiente dos países da Cplp. Para este 18º programa, trago-vos um tema relacionado com os ambientes socionaturais de Angola.
Olha, Ana, não sou bióloga como tu, mas sempre tive curiosidade sobre os temas relacionados com o meio ambiente e a natureza dos países dos PALOP.
Vou sanar um bocadinho esta tua curiosidade, Maria João. Conto-te já, e aos nossos ouvintes, que praticamente todos os 1.650 quilómetros da linha costeira de Angola consiste de sedimentos marinhos macios com amplas áreas de mangais, 70 mil hectares, nos desembocadouros dos rios, além de alagadiços e planícies de marés. Um estudo, em 1995, realizado pela União Internacional de Conservação da Natureza, reportou que existem diversas áreas protegidas na área costeira de Angola.
E, Ana, quais seriam essas áreas protegidas?
Gisele, essas áreas são, nomeadamente, a área protegida do delta do rio Congo, em Zaire, a Reserva Natural de Ilhéu dos Pássaros, em Luanda, Parque Nacional do Kisama, no Bengo, Parque Regional Natural de Chimalavereira, em Benguela, e o Parque Nacional do Iona, no Namibe.
Que interessante, Ana. E espero que, de fato, as leis ambientais de Angola sejam eficientes e protejam todas essas áreas com imensa riqueza na sua biodiversidade.
Ai, sim, que assim seja, Gabriela.
E chegou a hora do bloco Litera Preta do mês de junho, que está muito especial. E digo especial porque teremos a participação do literato na nossa emissão pela Rádio Olavide. Falo de uma literata contemporânea, a brasileira Valesca Lins. Valesca é escritora, pedagoga, poeta, psicanalista e muito mais. Paro por aqui e vou deixar que ela se apresente na nossa entrevista.
Somos todas ouvidos, Elizabeth.
Valesca Lins, seja bem-vinda ao nosso programa O Mundo da Língua Portuguesa, na Rádio Olavide, em Sevilha. Muito obrigada por aceitar participar do nosso bloco Litera Preta. Agora, gostaríamos de saber um pouco sobre você e as suas obras.
Olá, eu sou Valesca Lins, sou escritora, pedagoga, poeta e atualmente estudo psicanálise. Eu sou carioca, sou a mãe da Marina Morena, uma flamenguista muito apaixonada e portelense também. Eu descobri que eu poderia escrever em 2017, quando tive um texto publicado pelo site do MUSP, que é o Museu da Universidade de São Paulo. Daí em diante, publiquei em algumas antologias, uma marcante para mim, foi em 2019, que é Negras Crônicas, publiquei dois textos, 104 histórias como esta e Revelações de Cenas do Cotidiano. Aí também publiquei na antologia Parem as Máquinas, em 2020, com a poesia Semente. Publiquei também na antologia Aspirações, com uma poesia também chamada Inquieta. Ano passado foi muito importante para mim, que eu participei da FLUP, que é a Festa Literária das Periferias, e publiquei também um texto junto com mais 179 autoras negras. É uma coisa, um fato muito marcante. E em outubro de 2020, publiquei Minhas Conversas Florescidas no CAT, que é o meu primeiro livro solo, que trata-se de 9 contos.
Pode nos contar um pouco do seu livro e o que te inspirou a escrevê-lo? E, se puder, eu e os nossos ouvintes ficaríamos lisonjeados em escutar você lendo um trecho do conto da sua obra.
Então, eu queria um livro que transitasse pelo meu universo. Minhas Conversas Florescidas no CAT é isso. É um livro que transita entre as minhas vivências, vivências da minha família, vivências de pessoas com as quais eu esbarrei, ou convivi, ou fui confidente, porque escritor é bem assim, né? está na rua, está observando, está escutando conversas. Então, são escrevivências. Escrevivências é uma referência da Conceição Evaristo, que é uma autora muito importante, na qual eu me inspiro para escrever, né? Para mim, é a maior autora da atualidade aqui no Brasil. Então, o livro é isso. São 9 contos. O primeiro, o livro conta a história de uma mulher preta que é moradora de Madureira. Madureira é um bairro que é a referência capital da periferia aqui no Rio de Janeiro. No conto, ela é fundadora da Portela, que é uma escola de samba também muito tradicional. Samba é uma referência muito forte, muito importante na minha vida. No livro também existem histórias com toque, com um tom psicológico, sobre saúde mental, histórias de amor passadas no século XXI, que a história de amor se passa na questão virtual, principalmente nessa época de pandemia. São histórias assim, variadas, e a costura dessas histórias, o racismo está sempre presente, né, como estruturante da sociedade. Em alguns contos, o racismo está explícito, em outros, implícito. Eu vou ler aqui um trechinho do conto chamado Maré Quituteira, que é o conto que se passa em Madureira e se refere também à Portela. Entrou na roda, saiu ficando, ficou saindo. As folhas secas foram levadas, as verdinhas, agora germinadas, foram fincadas. Num rodopio lancinante, Maré Quituteira rompeu a barreira entre o divino e o terreno. Após este evento, ela nunca mais foi vista. Versam por aí que ela foi levada por Leguibá, um vodum que protege e defende, poderoso que guarda segredos de valor, mensageiro entre voduns e seres humanos. Ninguém sabe ao certo o que aconteceu com ela, mas é certo que seus filhos foram espalhados pelos cantos da terra. Derramaram-se e estão presentes nas mulheres pretas, lutadoras que guerreiam contra toda forma de racismo e dominação, que entendem que o amor tem poder transformador, acumula forças para enfrentar o genocídio que mata mulheres, homens, jovens e crianças negras todos os dias.
E ficamos por aqui com mais um bloco do Litera Preta. E para quem quiser seguir as novidades literárias desta escritora e poeta, é só acessar o seu Instagram, @lesca_lins.
E por aqui fica o nosso 18º programa, O Mundo da Língua Portuguesa, na Rádio Olavide. Esperamos que tenham gostado e que sigam as novidades e notícias do programa na nossa página no Facebook e na fonoteca da Rádio Olavide, o podcast da nossa emissão de hoje. Agora ficaremos os meses das férias do verão europeu sem emissões. Não se preocupem, voltamos com todo o pique daqui a 3 meses. Até outubro, com muito mais novidades no ar.
Adeus, queridas e queridos ouvintes. Até outubro, com um programa muito especial de celebração do nosso 2º aniversário. Bom verão!
Até a próxima, pessoal. E podem ouvir novamente os nossos podcasts neste verão. Um beijo a todos vocês. Tchau, tchau.
Um ótimo mês de junho. E não deixem de escutar os nossos podcasts na fonoteca da radioolavide.org. Boas férias e um ótimo verão. Ou, como é o caso da minha terra natal no Brasil, um bom inverno a todos.
Bom verão e boas férias, queridos e queridas ouvintes, ao redor do mundo. Digo e repito, corram lá na fonoteca da Rádio Olavide e cliquem no nosso programa O Mundo da Língua Portuguesa. Beijinhos enormes e vemo-nos em outubro!